Boa tarde aos amigos que fazem o curso Uma Educação do Pensamento. Em nosso trabalho de hoje, dia 21 de outubro de 2023, nós veremos elementos semânticos e sintáticos. Não é a única vez que veremos isso nesse trabalho. Essa é uma das vezes que veremos. Vocês notarão que em aulas no futuro próximo teremos alguns aprofundamentos sobre os elementos semânticos e sintáticos na educação do pensamento. Especificamente, como é uma área muito ampla e envolve muitos filósofos, eu vou mandar alguns livros, quando vocês receberem a gravação, algumas obras que fundamentam parte do que faremos hoje aqui, para vocês terem uma ideia. Alguns colegas gostam de aprofundar, gostam de saber desses aspectos, então eu enviarei pelo menos umas quatro ou cinco dessas obras importantes. Especificamente em semântica, nós veremos as interpretações das proposições, ou seja, os elementos hermenêuticos. Como é que a pessoa diz: hoje o sol brilha de maneira suave no céu? Qual é a interpretação que você dá a essa sentença? E dentro da sentença, o que é o sol para você? O que é brilhar suave no céu? Isso é semântica, está bem? E a sintaxe são aquelas regras. Como é que você combina uma palavra com a outra? Ah, o sol está brilhando suave no céu. Olhem quantas palavras, quantos termos associados que você faz para fazer uma enunciação. Olha quantos elementos você interliga. Isso é sintaxe. Dentro disso, temos lições preciosas que veremos agora mesmo no nosso curso de Uma Educação para o Pensamento. Sejam muito bem-vindos à nossa aula. Durante a semana, os cerca de 30 colegas que acompanham sempre ao vivo, mais uma parcela significativa de colegas que acompanham por gravações, já se inscreveram dizendo que não poderiam estar presentes por conta do trabalho nesse horário. É uma pena, viu? Perde muito o conteúdo e a oportunidade de tirar dúvidas aqui ao vivo, né? Nesse nosso trabalho. Mas, às vezes, é o melhor que a pessoa consegue. Bem, dadas as muitas mensagens, eu agradeço muito. Vários dos senhores me mandaram durante a semana redações, comentários, dúvidas. Lembrem, o professor não tem como parar e escrever e orientar vocês, tá? Eu peço sempre a compreensão nesse sentido. Mas eu leio, invariavelmente eu leio o que vocês escrevem e procuro encartar nas lições e nas aulas. Então, um primeiro elemento, com base nos trabalhos que fizemos na semana passada, que eu pedi para que refizessem, em breve teremos uma outra aula na qual os senhores poderão ler as redações, muito em breve. Mas antes, vamos fazer várias arrumações aqui importantes, muito importantes. Primeiro, quando você vai trabalhar aquelas redações, aqueles elementos, é essencial. Esse é o ponto 1 da nossa aula de hoje. Que você tenha uma afinação, uma sintonia, um respeito entre o seu pensamento e o restante da sua EP. Bom, se dizemos uma coisa dessas, isso quer dizer o quê? Não é? Quer dizer disciplina? Que você tem que ter um horário todo dia para fazer isso? Quer dizer que você vai, quando fizer aquelas redações, vai levar o seu pensamento para passear? Com você, é isso? É um parque, é um bosque, é isso? Isso é educar o pensamento? Quer dizer que você tem que fazer outros temas, temas que você considera sérios, importantes, urgentes, ou outras relações? A resposta para isso é que, como o pensamento é uma parte de você, e está conversando com as suas emoções, com as suas sensações, as suas buscas, os seus valores e tudo isso com interseção com outras EPs, vejam, é um ato de formação. Você precisa aprofundar continuadamente, com boas leituras, com boas amizades, tanto quanto possível numa sociedade tão complexa como a nossa. Ou seja, o pensamento pede por essas parcerias. Em algumas vezes, exige por elas. Esse é o ponto 1. Agora vamos para o ponto 2. Lembre que quando eu propus a redação como um dos dados de semiose, não é o único, viu? Você pode fazer lavando louça, você pode fazer uma educação do pensamento. Passeando seu cachorro, você pode fazer uma educação do pensamento. Há muitas maneiras. Escolhi o dado de semiose escrito, por um motivo. A maioria dos senhores é constituída de professores, vocês dão aulas e utilizam muito o recurso escrito. Foi esse o critério que eu adotei. Então, fiz um vice-conceito, uma imagem. O menino com a pipa na mão. Vejam, é uma imagem muito delicada, muito singela. O garoto empinando uma pandorga, um papagaio, não é? E aí coloquei isso como um elemento, uma parceria. Depende dos ventos, depende do dia, depende da pandorga, da pipa que ele construiu. Às vezes fez com o irmãozinho dele, usando gravetinhos de picolé colados com restos de super bonder que ele achou no lixo. Uma pandorga que não pode voar muito alto, ela quebra se o vento for muito forte. Se espatifa, outro não tem um cordão forte o suficiente, outro não sabe manejar. Quer dizer, há uma série de características que vão, aos poucos, passar por aprimoramento. É assim mesmo. Não precisam porque se preocupar com isso. Lembrem de ser educados com vocês mesmos. Lembrem da amorosidade. Vocês são educadores. Façam isso com vocês mesmos. Ah, nesse sentido, vocês viram pelas redações muito bonitas, né? Algumas muito tocantes, outras muito inspiradas, outras trazendo outras matizes. Lembrem como você é por dentro na sua intimidade. Alguns não apreciam sofisticação, gostam da simplicidade, um chinelo de dedo e uma rede olhando para o mar. Outros gostam de elementos diferentes. Observem que a maneira como você vai conduzir a sua relação com essa pandorga, essa pipa, necessariamente precisa ser amistosa com você. Necessariamente precisa respeitar seu desenvolvimento. Ou você estará fazendo e tratando de outras coisas muito distantes. Separei duas ilustrações muito breves, retiradas de séries, de filmes, aliás, essas séries, esses filmes que eu coloco desde workshops até aulas, são indicações dos meus próprios alunos e partilhantes. Sempre me indicam, eu vou atrás, olho. Às vezes você vê o diretor, os atores, o roteiro, você vê 3, 4 minutos, já tem uma ideia da qualidade da obra, né? Se dá para ser usado ou não. Esta que vocês vão ver hoje foi indicada por 4 colegas. Vi, gostei, recomendo a vocês essa série, This Is Us. É uma série muito bonita, nas plataformas, que mostra a saga de uma família. E é muito bonito. Trabalha muito com historicidade, trabalha muito com interseções, problemas familiares. É uma série muito inspirada, muito, muito bonita. Não é a única, tem várias como estas, mas essa é que eu vou utilizar para ilustrar para vocês. Observem essa primeira cena, está bem? São só duas, bem curtinhas. Nesta primeira cena, o rapaz está, ele é ator, ele está diante do palco, contracenando com uma atriz, e o diretor faz uma intervenção. Vamos acompanhar como uma primeira ilustração. Vou partilhar a tela com os senhores agora.
I just want to touch you one more time. Just one part of your body, your hair. I want to wake up. I'm sorry. I'm not big. I'm sorry. Can we just start over?
Yeah. Yeah. Kevin, can I ask you something?
Yeah.
Why? Just try to help me understand this. Why? Every time we come to this scene, this pinnacle of grief, which should rip, I mean, literally rip tears from the audience. Why? You summon up all the emotion of a Google Maps voice.
Right. I don't know. Maybe, you know, maybe it's in the words.
How would you know? You've never said them.
No, I think I'm saying them.
No, I mean, yeah, like some, kind of, but you're mostly paraphrasing.
Yeah.
Sorry.
You see, it's really simple. Olivia is Jessica, your wife.
Okay.
You are David. You loved her, but now she is dead. So you are grieving the loss of her. There's no longer any such thing as gravity. Have you ever lost anyone?
Yes.
Because I don't believe you.
Well, you know, Ron, it's not my job to make sure you believe
me. Oh, yes, yes, it is. It is. It is exactly your job. Do your job.
What is she writing? What are you writing?
That's her suicide note.
All right, enough, okay? He'll get there.
Okay, all right. 10 a.m. Tuesday, everybody.
Thank you.
It's a process. Just let it go for now. What are you doing tomorrow?
Oh, well, tomorrow I was just going to spend the entire day feeling like a failure, but,
Come to a party with me.
A party? What kind of party are we talking?
I'll text you the address.
Yeah, okay. All right.
Muito, muito, muito ilustrativo isso que vocês acabaram de ver. Eu peço agora, por favor, anotem. Não deixem de anotar o que eu vou colocar e que separei com muito carinho para vocês. Esse rapaz faz as vezes do pensamento a ser educado, está bem? Então, ele tem roteiro, ele tem uma série de fatores aí que envolve isso. Observem a relação que esse pensamento vai estabelecer com outros elementos ali. A direção de tudo isso pode ser perfeitamente, não é, a epistemologia, que é o caso do diretor, que diz para ele, você não convence, não é, você tinha que estar fazendo, tinha que estar carregando isso de elementos. Mas você não está fazendo nada disso. Eles entram em discussão, não é? A roteirista que está ali também toma um partido. E, no entanto, vejam que no meio desses elementos todos e problemas que vocês acabaram de presenciar, surge um fator importante. A atriz toma a defesa dele, né, por empatia. Ela disse para ele, olha, vamos sair, vamos tomar alguma coisa, vamos conversar. Ela está indo bem na peça, ela pode ajudá-lo. Excelente ilustração sobre uma educação do pensamento que vocês acabaram de presenciar. Não se preocupem com o capítulo e tudo, eu vou mandar tudo isso para vocês na hora da edição que vocês vão receber. Vai ter ali de onde foi tirado, tudo para vocês. Alguns gostam de ver na íntegra. Terão essa oportunidade. Vejam, é isso que ocorre quando vocês estão educando o pensamento de vocês, como neste curso. Às vezes você diz, nossa, mas isso, eu não estou convencido de que isso está me ajudando, ou que eu estou me ajudando desta forma. Bem assim. Parece falso, parece inverossímil, parece que estou forçando a barra. É bem assim. Outras vezes você está fazendo tudo muito bem, está muito contente, até o primeiro tropeço, que podem ficar seguros. Acontecerá, se ainda não houve. Esse é um agendamento para guardar direitinho e para saber que os tropeços são parte desse caminho. Não é para se sentir desmotivado. Isso acontecerá. Mais de uma vez. Bom, então, observem, é como uma orquestra. É como um elemento do teatro, é como um elemento da vida. Atores participam, personagens participam, alguns apoiam, outros se afastam, outros discordam, é assim. E você, aos poucos, vai aprender, no meio deste mosaico de elementos, a encontrar as melhores disposições. Portanto, fique em paz, fique tranquilo. Ok? Às vezes você estará muito bem, fazendo as tarefas direitinho, notando um progresso muito interessante. Alguns já estão escrevendo dizendo isso. Quer dizer, se sentem mais tranquilos, conseguem lidar melhor com os problemas, estão vendo a convulsão social da nossa época, não é? Toda essa efervescência, baixa tolerância, paciência mínima para as coisas, de todo lado, não é? Belicosidade, e já estão conseguindo lidar com isso de uma forma que até então era muito improvável. No entanto, um dia cheguei em casa, há uma briga qualquer muito grande, ou no trabalho, e aí já acho que está tudo perdido mesmo, que não. Calma, por favor, esses tropeços acontecerão, são parte do caminho. Caiu, limpe o joelho, coloque a Rifocina. Se precisar tomar um anti-inflamatório existencial, tome, levante, prossiga a jornada. Ok? A segunda e última ilustração para hoje, vou partilhar a tela aqui com os senhores. Essa segunda é muito bonita também, também é retirada dessa série. Vou mostrar para vocês como uma segunda e última ilustração de hoje. Que está?
I listen to the wind of my soul.
Washing machine is officially cooked.
Ah, she's still got some life in her. At least six more cycles.
Jack, we have three infants. We're gonna be doing six cycles by noon.
Jack?
Yeah.
I need your help. It's leaking everywhere.
Pierce's bailout!
Oh my god, this is the best washing machine in the entire world.
I'm actually turned on by this washing machine.
I'm gonna show you. Turned off.
Oh, you are?
I am. Big three?
Big three!
I just want to do a small kitchen remodel. Just some new cabinets, maybe some new countertops.
Give me those Randall, they're my bouncy balls.
My mom gave them to me.
You said butt.
You said balls.
Take me where my heart wants to go.
Esta segunda ilustração mostra aos senhores esses sons, essas sonoridades. Primeiro nós vimos um aspecto mais da coreografia. Agora aqui nós vimos sobre uma outra perspectiva, os sons de toda a parte de uma família. Você entra numa casa de uma família, as crianças brincam, o liquidificador está ligado, alguém queimou a enceradeira. Lá embaixo, alguém está martelando porque a porta da garagem não abre, não é? E várias pessoas falando ao mesmo tempo e tudo acontecendo junto. É assim, é a vida. É nessa disposição que se faz a educação do pensamento e não fora disso. Nós temos que fazer essas arrumações durante a trajetória, considerando tudo que já temos aqui, os barulhos, os freios, os senões. É assim mesmo. Isso é parte da compreensão. E aprender a lidar com todos esses sons, essas cacofonias, ou esses sons maravilhosos, isso é parte do trabalho dos senhores. É parte do nosso elemento aqui. Agora chegamos à parte principal da nossa aula de hoje. Então, vou pegar aqui o meu caderno, porque muitas dessas anotações aqui eu me baseei especificamente nos trabalhos que os senhores me mandaram, fizeram, retirei algumas coisas, acrescentei outras, com base em vocês. São um pouco mais de meia dúzia de pontuações. Vamos então aqui à primeira, que nossa, primeiro escrevi muito sobre isso, vou resumir. Olhem, durante este primeiro movimento que estamos fazendo, lembrem, vocês estão fazendo redações singelas, 10, 15 linhas, às vezes uma página inteira, ok? Quando fizerem essas redações, como treinamento, lembrem da pipa, do menino, da pandorga. Quando fizerem isso, por favor, procurem utilizar proposições mais curtas e mais evidentes. Vou dar exemplos disso, tá bem? Se você está fazendo uma redação sobre, por exemplo, uma arrumação que você pretende fazer no seu trabalho. Então você coloca: vou iniciar limpando todo o ambiente de trabalho. Eu sei como fazer isso. É simples. Eu tenho os produtos já guardados. Sei como utilizá-los. Olhem a redação que você está fazendo. Posições curtas, claras, ok? Concisas. Toda a sua EP, toda a sua estruturação interna acompanha isso tranquilamente. Está observando, puxa, está tudo muito bem nesta redação. Isso não é para todos, viu, pessoal? Para alguns, você sempre tem que colocar o que eu estou colocando aqui, ó, em perspectiva. Colocando assim, bom, o professor está dizendo isso, mas deixa eu ver se é assim para mim mesmo. Não, acho que não é, não. Eu funciono melhor com proposições longas. O professor não está certo quanto a minha especificidade. Por favor, use isso, está bem? Dialogue comigo. Diga, não, professor, para mim funciona melhor assim, ó, não como o senhor está falando. Ok, somos todos filósofos, todos professores. Isso é uma educação continuada, avançada, não é? É importante você ter essa liberdade, você ter esse carinho com você mesmo. Por favor, não mantenha a sua alma aberta. Está bem? Mantenha a sua alma bem aberta. Vamos adiante aqui. Outro elemento que eu anotei sobre os elementos semânticos e sintáticos relacionados à nossa aula de hoje. Coloque, por favor, tanto quanto possível, proposições que possam ser simples e verificáveis. Simples e verificáveis. Eu vou explicar isso. Alguns de nós, infelizmente, deflacionaram, inflacionaram suas próprias palavras e pensamentos. Aquela coisa de dizer para meu marido, para a esposa: Fulano, por favor, lave o carro, está muito sujo. Tá bem, depois eu vou lavar. Agora, sexta-feira eu lavo, sábado eu lavo. Passou sexta-feira, passou sábado, segunda-feira você vai para o trabalho, o carro está sujo. Uma vez ou outra que isso aconteça, ok, é da vida, não é? Às vezes houve uma emergência, alguma coisa. No entanto, aquele que se habituou a retirar do seu pensamento e das suas palavras o lastro existencial, é provável que ele não acredite mais nem no pensamento que tem, nem nas palavras que tem. Não há mais concretude nisso. Então, trate de educar isto, conferindo novamente o lastro. Não faça coisas mirabolantes, por favor, está bem? Não é naquelas coisas de dieta para perder 100 quilos em 2 dias. Isso não existe. Está bem? Nós temos um compromisso sério aqui conosco, com os outros. Esse curso é dentro da filosofia clínica. Então, tudo que a gente está considerando, vocês sabem, parte do pressuposto que vocês aprenderam. Então, peguem coisas bem singelas. Sabe, a partir de hoje, professor, tudo que eu disser terá lastro, eu vou fazer. Que isso? Por favor, não faça isso com você. Está bem? A chance de algo assim acontecer é ínfima. Faça algo que é mais amistoso. Então, assim, a maneira de trazer de volta o lastro para suas palavras, para o seu pensamento, é assim: hoje eu vou lavar o carro. Você falou para o seu marido e sua esposa, ok? 4 da tarde, lá na sua agenda, você botou lavar o carro. Vá lá para frente da sua casa, lave esse carro. Nem que seja por fora, lave o seu carro. Depois vá fazer outras coisas. Você prometeu para sua filha de 10 anos: papai vai trazer lá do escritório aquela régua que você precisa para a escola, que é uma régua maior, de madeira. Faça o favor de trazer essa régua para sua filha de 10 anos. Está bem? Uma vez ou outra que você esqueça, está tudo bem. Esquecer sempre, depois eu faço. Eu pego, eu digo, etc. Você acaba com a sua credibilidade, tanto para você mesmo, nem vou entrar na questão com os outros, com você mesmo, tá bem? Então você vai fazer uma educação do pensamento, um pensamento no qual você não acredita em coisa nenhuma que ele possa fazer, não acredita nem mais em você. A maneira de recuperar boa parte, vejam, não é preciso fazer isso. Como agora sempre seria assim. Faça com calma. Ok? Diga para sua esposa, para o seu marido: hoje à noite deixa que eu faço uma pizza para nós no forno. Faça, por favor. Pequenas coisas. Aos poucos você tomará gosto em restituir o lastro. Sabe qual é uma das consequências disso? Pensamento adquire força. Não é trabalho para hoje. Numa das aulas próximas, nós veremos os aspectos ontológicos e metafísicos disso que eu estou falando. Vocês verão que algumas pessoas habituaram-se a trabalhar por seu pensamento. É incrível. Inverteram tudo. Então, o pensamento está ansioso. A pessoa vai lá, abre a geladeira e arrasa com tudo. Come tudo que tem lá dentro. Atendendo sempre o pensamento. Dando credibilidade a uma ansiedade que o coitado, às vezes, ele está perdido em tudo. Não teria que ser o contrário. Pensamento, trabalhar para atender você ou trabalhar com você em prol de coisas importantes? De tal maneira que você, hoje eu vou dormir, vou descansar, estou cansado, mas estou seguro. Meu pensamento vai me inspirar, vai me trazer sonhos relevantes, edificantes, vai me propiciar respostas, inspirações. E confiar nisso não é muito bonito viver assim? Cuidem, por favor, desses alimentos. Tenham carinho, cuidado. Sabe? Esse ponto é recuperar o lastro do seu pensamento. Quando, como eu disse, em aulas avançadas sobre elementos ontológicos e metafísicos, você aprender a determinados elementos, quando então você, no momento avançado, tem esses elementos de credibilidade do seu pensamento, do seu modo, imagina a pessoa dizer, diante de um problema muito grave, diante de questões muito sérias, ela diz: eu sei que eu estou com problemas muito sérios, mas eu tenho convicção de que eu vou trabalhar para que as coisas fiquem bem melhores. Veja, se esse pensamento tem lastro, e a pessoa profere tais palavras ligadas ao pensamento, considerem a força que isso tem com relação ao que ela está vivendo. Sempre com cuidado, tá bem? Evitem malabarismos e coisas, pensamentos mágicos que só geram problemas nessa altura das coisas. Bem, vamos agora aprofundar mais o que eu estou colocando aqui para vocês. Próximo item que eu anotei aqui é que, quando tiverem as redações, coloquem mais para o sensorial, por favor, e menos para o abstrato. Isso ajuda no critério de verificabilidade. Por exemplo, você faz uma redação de 20 linhas dizendo assim: ó, hoje é sábado, hoje à noite eu gostaria de fazer o jantar. E eu tenho os ingredientes para fazer uma bela de uma salada. Farei isso. Veja, está ligando muito ao sensorial. Você pode até colocar: rúcula eu tenho cebola, eu tenho salsinha, eu tenho um azeite de oliva que eu ganhei de presente maravilhoso, puríssimo, que eu vou utilizar. À medida que você coloca isso muito ligado ao sensorial e muito próximo, você tem um instrumento de verificabilidade. Amanhã, domingo, quando você for fazer mais uma redação de 10, 15 linhas, você já tem o lastro do que aconteceu hoje. Você disse: ontem eu fiz uma redação e eu notei que é tudo aquilo que eu coloquei, de fato eu consegui fazer. Algumas coisas não. Essas algumas coisas não, você tem que ter sabedoria para compreendê-las. Por exemplo, você faz isso dentro de uma base categorial e, por vezes, as outras pessoas que estão inseridas nessa base não querem uma salada. Sua esposa diz: de onde você tirou a ideia que eu quero uma salada? Eu não quero uma salada. Hoje eu não quero, eu quero jantar fora, inclusive. Chega, trabalhei a semana toda. O que que você está pensando? Não, ninguém vai para a cozinha hoje, não. Pode ficar seguro. Ora, você fez uma redação. Pontue isso. Pontue: a minha base categorial, eu não previ que ela pudesse objetar. Não vá jogar a responsabilidade na base categorial, por favor. Ok? Simplesmente entenda que ela participa. Às vezes ela te ajudará, você nem consegue ir adiante. ela te ajuda, e outras vezes não. Às vezes ela não te ajudará. Outro elemento que eu coloquei aqui é cuidar das correspondências. Olha, as correspondências funcionam assim. Há parcerias. Você notará. Isso aqui eu preciso ser bem singelo, bem simples com vocês, tá bom? Nada de complicar as coisas. Ah, quando você colocar certos elementos, quando você. Só um pouquinho, por favor, eu vou precisar aqui. Pronto. Quando você colocar certos elementos, como numa redação bem singela, hoje eu gostaria de ir ao teatro. Vou convidar aquela amiga, aquele amigo querido, querida, querido, que eu gosto tanto, que vai me acompanhar, que a gente depois vai até uma cantina e podemos conversar, é muito bom. Quando você colocar isso, lembre, por favor, você notará que há muitos agentes na sua base categorial que são participativos, que vão se aproximar e vão dizer: nossa, mas que bacana, como aquela atriz que vocês viram há pouco ajudando o rapaz. Vão ser grandes aliados. Às vezes, esses aliados, nós nem imaginamos que eles estão ali e vão nos ajudar. É muito bonito essa descoberta, essa invenção, às vezes. Como também as ficarão tristes com algumas coisas que acontecerão, mas isso é parte da vida, é parte da jornada, está tudo bem. Mais um elemento. Quanto a essas correspondências, observem o modo de ser das vizinhanças. Como é que essas vizinhanças interagem? Como elas participam? Não é? Algumas vizinhanças, por exemplo, elas estão morrendo. Elas estão se desfazendo, elas percebem: puxa, você está se educando, eu não vou ter mais espaço aí na sua vida. É um vizinho menor que era aquele que gostava de te preocupar com coisas bobas. Como você está se educando, ele diz: ah, não vou ter função, tal. E às vezes é um vizinho pequenininho que você gostava dele. Era incômodo, chato, mas você aprendeu a ter afeição por ele. Fique tranquilo, está bem? Essa morte metafísica que ele terá, ela é só aparente. Ele está indo para outros lugares, outras paragens, e terá quem cuide dele muito melhor que você, porque para onde você está indo? Você terá outros vizinhos, outros interesses. Não se preocupe, não se preocupe. Outra coisa importante que eu anotei. Olhe, quando você fizer uma redação, lembre que essa redação é um dado de semiose. Um dado de semiose que estamos usando para que você possa educar seu pensamento. Não é um único dado, há muitos outros. A música pode servir para isso, o cinema pode servir para isso, uma caminhada. Estou usando esse porque a maioria é de professores e já está habituado ao dado de semiose escrito, só por isso. Quando você escrever uma redação, por exemplo, 15 linhas. Você acordou domingo, tomou um café, foi para o seu jardim e escreveu: hoje é domingo. Daqui a pouco eu vou à missa. O padre que reza essa missa é um grande amigo meu. Uma pessoa muito querida. Um homem inspirado. Gosto muito quando ele fala que Nossa Senhora cuida de nós. Isso me faz bem. Olha tudo que você está colocando, por favor. Seja fidedigno, seja fiel a você. Se qualquer uma dessas palavras você não acredita, não confia ou gera qualquer divisão na sua alma, não coloque, por favor. Respeite-se. Você está conduzindo a pipa ali no céu. Tem que ter harmonia, cuidado, delicadeza. Não dê um puxão na pipa. Não brinque com a pipa como se ela fosse coisa. Ela é parte do seu, extensão do seu braço, extensão da sua alma, poesia do seu coração. Seja carinhoso. Da mesma maneira, então, no papel, coloque isso. Hoje vou levar um vasinho de flores para o padre. Sim, eu sei que ele gosta muito de azaleias. Eu tenho um pequeno vasinho de azaleia. Vou colocar delicadamente perto do altar. Tudo isso que você está colocando habita sua alma, habita seu coração. Agora vejam. Alguns escreveram perguntando certos elementos. E eu pontuei aqui isto. Você deve vivenciar isso que você está escrevendo, ou seja, sentir, sabe, quando você faz uma recíproca de inversão, entra no mundo do outro. Você deve fazer isso ou deve ficar longe disso, distante disso. Como quem vê numa tela, né? Lá longe, deslocamento longo, os elementos. Não existe uma resposta para isso. Não agora, nesse curso. Outras vezes que eu trabalhei isso, eu disse para a pessoa: faça isso sempre em inversão, ou seja, entre dentro da cena e faça isso. Mas era um contexto diferente desse que estamos trabalhando no curso aqui. Dada a natureza e para onde estamos caminhando, a resposta você vai ter que ver. Se você, por exemplo, ao fazer isso, ao vivenciar a cena, isso tudo que eu falei há pouco, se você entra dentro disso, se sente vivendo isso, é melhor na sua educação do pensamento, então você já sabe o caminho. Outros preferem um distanciamento. Esse, então, será o caminho. Há muitos elementos aqui que pedem para que vocês, como estudiosos, como pessoas que estão trabalhando esses quesitos de uma educação do pensamento, que vocês deliberem. E muitas vezes vocês não terão respostas para isso, a não ser fazendo. Ao fazerem a redação, vocês verificarão: puxa, notei que para mim é melhor assim, notei que para mim é melhor assado, notei que para mim é mais interessante tal coisa. Agora, eu separei aqui nessa parte final da nossa aula de hoje esses elementos aqui, ó, muito importantes, dadas as relações que os senhores fizeram. Olha, anotem, está bem, tudo isso que o professor está falando, não deixem perder. Para a próxima semana, eu vou pedir a vocês pelo menos mais 5 redações. Não é preciso uma redação de 3 páginas. Dos dois lados, não. Redações de 15 linhas. O que é isso? Uma redação de 15 linhas. 15 linhas. Muito delicadas. Olhem um modelo de redação para vocês. Modelo, tá? Porque cada um vai fazer a sua. Agora, à tarde, sairei com a minha bicicleta. Veja, é um verbo para o futuro, mas um futuro muito próximo. Pretendo passear pelo jardim que fica entre a minha casa e o colégio do meu filho. A partir dali vou descer a pequena colina. É agradável. Quando eu faço isso, costumo colocar como se fosse um automóvel em ponto morto. E vou sentindo o vento. É muito agradável. Eu gosto. Separei um livro desde ontem que quero ler lá na orla do Rio Guaíba. Sentar perto de um pequeno pub. Lá eles servem um chá delicioso. É um chá gelado, muito, muito gostoso, de limão. E eu gosto de, enquanto ler, de vez em quando levantar meus olhos e olhar toda a orla, aqueles pequenos veleirinhos que vão em direção à Lagoa dos Patos, lá embaixo. É uma felicidade quando aquelas crianças todas fazendo aqueles pequenos ruídos e barulhinhos de criancinha conversando. Mamãe isso, mamãe aquilo, só faz inspirar a minha leitura. Fim da redação. Viram? Se você vivenciou tudo isso, olhem a força que isso começa a adquirir. Pensamento cadenciado, pensamento harmonioso, elementos fidedignos, nenhuma bravata, nada. Educação do pensamento. Pensamento, quando você faz uma redação dessa, ele conversa com seus parceiros aí na IP. Ele vai lá e conversa com a emoção. E aí, tá tudo bem? A emoção disse: é, foi interessante, não chegou a me emocionar, mas também tá bom, passou. Ele vai lá e conversa com os valores. E aí, algum problema houve aí? Não, aqui tá tudo bem. Não teve nenhum problema, não. Não houve nenhuma infração, nada de multas, pode seguir. A epistemologia sorri, ele já encontra a epistemologia sorrindo para ele. Diz: poxa, você está aprendendo, menino. Bacana, muito bom, hein? Vai lá no tópico 1, como o mundo parece, que tem no caso dele um link lá com a base categorial. O tópico 1 diz, olha, por aqui gostamos muito. Essa coisa do Rio Guaíba, dos veleirinhos, muito bom. Pode, eu poderia acrescentar mais coisas, mas você está aprendendo, né? O professor pediu para ser singelinho, está tudo certo. O que acha de si mesmo? Nada. Esse profundo silêncio. Está até admirado que dessa vez ninguém pesou sobre ele. Estão vendo? Pensamento validado. Lição feita. Isso impregnou na sua alma. É um amálgama, está lá dentro. Começa a cicatrizar coisas para o seu passado. Começa a cicatrizar sua vida. Começa a sugerir e inspirar o seu coração. Sua alma se expande. É outra qualidade de vida. Professor, quer dizer que aquele câncer que eu não preciso então fazer a quimioterapia? Não, senhor, você precisa fazer a quimioterapia, sim. Professor, quer dizer que aquelas dívidas que eu tenho serão perdoadas? Não vou precisar pagar lá, eles não vão me cobrar? Não, senhor, você precisa pagar a dívida, sim. Vai ser cobrada de você. Professor, quer dizer que meu marido, minha esposa, eles não vão mais me encher? Não vão me incomodar mais? Agora, quando eu for lá, não vou ficar aborrecido, depressivo? Não, senhor, vai acontecer bem assim. Eles vão te incomodar. Evite essa concepção mágica que faz pesar incrivelmente sobre o seu pensamento. Dê a chance dele se desenvolver, dele ter paz para se desenvolver. Num futuro próximo, quando você estiver firme, mais forte, melhor, e aprender coisas que eu não vou dizer agora, mas que você verá na caminhada, aí nós vamos conversar de outra forma, tá bem? Mas até lá, é importante ser caprichoso, ser cuidadoso, aprender a fazer as coisas direitinho. É assim, crescimento é assim, exige carinho, amor, cuidados, atenção, compreensão nos tropeços, é isso que se faz. De um modo geral, todos os apontamentos que eu fiz e baseados no que vocês escreveram, foi atendido. Agora, lembrem, para a semana que vem façam então pelo menos 5 redações curtas, 10, 15 linhas, 20 se quiserem, com elementos bem singelos como eu coloquei. Cuidem todos esses elementos. Depois vocês podem rever o áudio numa segunda audição. Alguns com papel, caneta, começam a aprofundar. Podem fazer tudo isso. Se sentirão bem mais seguros, bem mais tranquilos quanto a tudo isso que estamos vendo. Agora eu vou desligar o gravador. Temos aí 10, 12 minutos para conversarmos. Tudo que eu peço, por favor, é brevidade, colocações sucintas, pontuais, 1 minuto, tá bem? Para a gente poder dialogar e dar espaço para os colegas poderem se posicionar.